A gente está na linha com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini. Tudo bem, prefeito? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes da Band News. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês nesse início de semana.
Agradecimento a todo nosso. Bom de conversar com o prefeito, que quando a gente marca uma pauta com ele, pode passar um ou dois dias e surgiram tantas outras pautas para a gente falar, mas a gente vai tentar abordar aqui os assuntos. Vamos começar, prefeito, para a gente falar a respeito do projeto da Orla de São Pedro, a Orla Sul também, como a gente conhece. Eu queria primeiramente que o senhor explicasse como que está qual o andamento está essa obra, em que pé nós estamos da situação da obra da nova orla.
Letícia, Cacá e ouvintes, as notícias são muito boas. Eu estive lá, por coincidência, na sexta-feira visitando. Nós já temos praticamente 60% da primeira fase pronta. É uma revolução na Grande São Pedro, é uma revolução social. Nós estamos levando desenvolvimento, qualidade de vida, urbanismo e, de fato, a obra tem caminhado muito rápido. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, nós estamos transformando a Grande São Pedro numa área turística e certamente será a área turística mais visitada do estado do Espírito Santo. Nós teremos piers, decks, alagáveis, áreas de contemplação, mobiliário urbano, um local para embarcações, vários locais, na verdade, para receber as embarcações. Então, assim, a Grande São Pedro, de fato, se volta para o mar, se volta para o turismo. Nós temos muita esperança que essa obra muda a realidade social, gera emprego, renda, oportunidade para os moradores de São Pedro trabalharem em São Pedro e, principalmente, cria uma nova área de atração turística, talvez o maior polo turístico do estado do Espírito Santo. Porque a Orla de São Pedro é maior que a Dante Michelini. Durante muitos anos isso ficou esquecido. É maior que a Orla de Camburi. E o que nós estamos fazendo hoje é voltar a cidade para essa região, que já foi uma região, né, de vulnerabilidade social, para que ela seja reconhecida e, de fato, gere emprego, renda e oportunidade na vida das pessoas.
Só para a gente entender, em termos de localização, para a gente tentar aqui aproximar o nosso ouvinte, né, da imagem do local. Ela está começando aonde, prefeito? Quais são as pontas, né, dela aqui? Está começando aonde e vai até onde?
Essa pergunta é muito importante, Letícia. Ela começa na Praça Dom João Batista, que é a praça principal da Grande São Pedro. A primeira fase já está passando pela Ilha das Caieiras, chega até Santo André. Essa já está com a obra muito adiantada. Ao mesmo tempo, nós lançamos o edital da segunda fase, que vai de Santo André até Resistência, ou seja, pega mais uma parcela de 4,100 metros, ou seja, 4 quilômetros e 100 metros. É uma área muito, de uma extensão territorial muito grande. Então, a segunda fase vai pegar 4 quilômetros e 100. E nós lançamos mais uma fase, adiantamos, que vai pegar a ponte da passagem e vai fazer toda aquela região de Pontal de Camburi, Santa Luísa e também todos os bairros ali da região do entorno, contemplando também Andorinhas. Então, nós estamos com várias frentes de trabalho ao mesmo tempo. E o melhor de tudo, todos os recursos para essas obras estão garantidos, estão em caixa, é dinheiro que já está empenhado. Isso traz a tranquilidade para os capixabas de que essas obras não terão paralisação, porque à medida que elas vão evoluindo, a prefeitura tem feito os pagamentos. O fluxo de caixa foi adiantado, nós tomamos medidas aqui de reorganização financeira, austeridade fiscal, compromisso com a boa gestão, e hoje esse dinheiro já está em caixa. Não é uma obra prometida, não é uma promessa. O dinheiro está em caixa, com andamento ela vai sendo paga. Então nós vamos pegar, repassando, a região inteira da Grande São Pedro, chegando até a Resistência, então desde a Praça Dom João Batista até a Resistência, e ao mesmo tempo vamos iniciar agora, no início do ano que vem, toda a urbanização da Orla de Andorinhas, Santa Luísa e Pontal de Camburi. No final, isso tudo se junta e você vai poder caminhar, pedalar, vai poder levar sua embarcação, vai poder remar desde ali da ponte da passagem até a Praça Dom João Batista na Grande São Pedro.
É um percurso extenso, né? Como o prefeito disse, é maior do que a ponte maior do que a Orla de Camburi. É por isso que eu pedi para ele desenhar para a gente, justamente por esse projeto, ele pegar parte desse trajeto aqui de Santa Luzia, passando próximo à ponte a ponte da passagem. Ou seja, a gente vai ter uma ligação ali, pegando todo, vamos dizer assim, muitas pessoas gostam de fazer esse comentário, que é o entorno da Ilha de Vitória, o entorno da Baía de Vitória, de fazer esse circuito, né? Muitos fazem hoje, Letícia, obviamente, por lancha.
Desculpa, Letícia, é uma revolução até na cidade, porque historicamente Vitória ficou de costas para o mar, e o que nós estamos fazendo hoje é aproveitar todo esse potencial turístico, todo esse potencial social, tudo que ficou perdido ao longo do tempo. Nós estamos, de fato, voltando a cidade para o mar, para explorar, no bom sentido, toda essa beleza natural que era, infelizmente, deixada de lado. É, nós estamos voltando a cidade para a sua vocação. E, assim, é muito bacana isso, porque nós vamos passar por alguns processos agora, por exemplo, a reforma tributária. E a reforma tributária vai trazer prejuízos, perdas para os municípios, especialmente para as capitais. E Vitória está se preparando para isso. Por quê? O turismo pode ser a nossa grande vocação e vai ser, talvez, o grande indutor econômico da cidade. E isso que nós estamos fazendo, preparando a cidade para o futuro.
Prefeito, eu posso estar equivocado, mas eu me lembro também que tinha uma grande obra prevista para o setor que vai ali, aquele trecho muito próximo ao Penedo. Tem algo previsto para ali também? Ah, e eu gostaria...
Está finalizando, nós...
Eu gostaria, já que o senhor falou a respeito das verbas, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: esses recursos que o senhor falou que já estão em caixa, eles são só da prefeitura, tem participação de outro governo, governo estadual, governo federal? Eu queria também que o senhor detalhasse isso para nós.
Esses recursos não têm participação de governo, mas a primeira fase dessas obras, a primeira fase está sendo executada com financiamento. Então, de fato, a primeira fase tem uma participação do financiamento, que vai ser pago pela prefeitura, que, aliás, já está sendo pago pela prefeitura, mas as demais fases estão todas sendo executadas com recursos próprios, com a nossa economia. Lembrando que quando nós chegamos, essa pergunta é importante, nós tínhamos 6 milhões e meio de reais para investimento só em 2021. Hoje nós investimos mais de 1 bilhão e 600 milhões. Então, de 6 milhões e meio, com o nosso programa de requalificação, né, e ordenação administrativa, a requalificação dos gastos públicos, nós saímos de 6 milhões e meio para 1 bilhão e 600. Voltando aqui à questão do Penedo, nós estamos finalizando o projeto e esperamos em breve lançar o edital da nova Beira-Mar, também com o mesmo foco, o mesmo objetivo, voltar a Avenida Beira-Mar para o mar. A Avenida Beira-Mar tem um potencial turístico extraordinário. Imagine você estar ali contemplando as manobras dos navios. Imagine você ter áreas alagáveis, piers, decks, ou seja, o que nós vamos fazer hoje, e que está, né, num processo já de finalização, já está na última fase, é lançarmos esse edital para reurbanização da Beira-Mar. E aí nós teremos, sim, a nova Beira-Mar, com o mesmo material, com a mesma concepção da Orla de São Pedro. E a ideia é essa, criar na cidade todas as áreas que você tenha contato com o mar, que essas áreas sejam requalificadas para explorar, no bom sentido, o turismo, para termos áreas turísticas, para termos áreas de contemplação, para termos mobiliário urbano adequado e para que as pessoas passeiem, fotografem, postem, vivenciem e tenham experiências. Então, o que nós queremos é isso. Assim, a cidade em que as pessoas possam, de fato, caminhar, tendo boas experiências e valorizando toda essa questão da balneabilidade, do balneário que nós temos, que infelizmente foi deixado de lado historicamente.
Prefeito, agora tem uma projeção, pelo menos uma vontade muito grande, e o senhor anunciou também, acho que foi na quinta ou na sexta, de colocar mais uma estação do aquaviário ali na região da Grande São Pedro. Como que está essa conversa, até porque vocês inclusive já conversaram com a Capitania dos Portos também, Assembleia Legislativa, Governo Isso. do Estado... Ela sai antes dessa obra ser concluída? Dá para sair antes dessa obra ser concluída, essa estação?
A ideia inicial, Letícia, é que ela venha junto com a primeira fase. Nós temos a expectativa de, no ano que vem, no primeiro semestre ainda, entregarmos a primeira fase da nova Orla de São Pedro, e junto com essa chegada da primeira fase da Orla de São Pedro, nós traríamos também o aquaviário. Estamos dialogando com a Assembleia Legislativa, com o presidente Marcelo Santos, que esteve conosco visitando, né, o local, o comandante dos Anjos da Marinha do Brasil, a autoridade náutica, a autoridade marítima, de mais elevado patamar no estado do Espírito Santo, também se dispôs e esteve pessoalmente conosco visitando e verificando toda a questão técnica. E agora nós vamos aprimorar esse debate para que a prefeitura disponibilize uma área. Segundo a avaliação da Marinha do Brasil, há viabilidade técnica, então é aprimorar esse debate, essa conversa com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa e com a Marinha, para nós verificarmos qual o melhor local e disponibilizarmos a Grande São Pedro, os moradores da Grande São Pedro, uma estação de embarque e desembarque da Aquaviário, que vai ser muito importante para diminuir o fluxo de veículos na Serafim Derenze, porque nós sabemos que a Serafim Derenze está saturada, é uma via hoje que já não comporta o número de veículos, principalmente nas manhãs e nos finais das tardes. Então o aquaviário vai ajudar a diminuir o fluxo de veículos na Serafim Derenze. Por isso o nosso trabalho para levar para a Grande São Pedro o aquaviário e disponibilizar. E além disso tem um reflexo turístico, porque a chegada do aquaviário na Grande São Pedro, além, claro, da mobilidade urbana dos moradores, você vai ter ali uma vista extraordinária, né? Quem já teve a oportunidade de passar sabe do que eu estou falando, quem ainda não teve, terá, se Deus quiser. Então, assim, é um local lindo, é um local encantador e que vai se desenvolver e crescer muito com a chegada do aquaviário.
A gente está conversando com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, atualizando, né, as obras, dentro das obras de mobilidade aqui do estado, turismo. Aí envolve mobilidade, turismo também, se tratando da Orla da Grande São Pedro. Aproveito também, prefeito, porque tem pergunta aqui para o senhor, para a gente falar do mergulhão de Camburi. Uma grande obra também que foi anunciada pela prefeitura. E tem dúvida aqui do ouvinte, deixa eu cadê ele aqui, ele fala a respeito, do professor Kleber, inclusive. Ele pergunta, prefeito, não tem um projeto para colocar uma passarela para pedestres ali no mergulhão, né, que será construído em Jardim Camburi, ao invés de semáforos, por exemplo?
Professor Kleber, obrigado aí pela participação. No mergulhão nós não teremos semáforos, né? Então a ideia é um fluxo contínuo de veículos, que os veículos possam chegar, sair, vão chegar a Jardim Camburi, vão se dirigir para a Serra, vão chegar do município de Serra para Dante Michelini, para Vitória, sem semáforo. Então vai ser uma passagem contínua. Os veículos vão passar e de fato não vão ter nenhuma intervenção semafórica. Essa é a nossa ideia, melhorar o fluxo, diminuir o tempo e certamente vai ter um ganho de qualidade de vida, né? De manhã muita gente chega em Vitória, vindo da Serra, vindo de outros municípios, vindo do Norte do Espírito Santo, do Noroeste, chega por ali. E, da mesma forma, à tarde, as pessoas retornam para a Serra ou para Jardim Camburi. É o maior bairro do Espírito Santo, o bairro mais populoso e vizinho ao município da Serra. Tudo isso gera um fluxo de carros considerável, talvez o maior fluxo do estado do Espírito Santo no período matutino. Nós queremos resolver esse gargalo. E o mergulhão, de fato, vai trazer essa solução, vai mitigar isso e vai trazer uma solução moderna, uma solução bonita, adequada. Vai ser uma revolução no sistema viário da nossa capital e da Grande Vitória, na verdade. O mergulhão é uma obra metropolitana, Letícia, é um presente da cidade de Vitória para os capixabas, porque é uma obra que não impacta só a Vitória, né? Você vai trazer consequências para todos os capixabas. As pessoas procuram Vitória para tratamento médico, para questões jurídicas, econômicas, comerciais. Vitória é referência nisso, capital do Espírito Santo. Então, assim, o mergulhão, ele é um presente para todos os capixabas e é um presente que mostra a integração da cidade, a força metropolitana e a força, a pujança do Espírito Santo.
Prefeito, a respeito do mergulhão, eu tenho duas questões. Primeiro, tem previsão para início efetivo da obra? E segundo, como ela vai ser feita? Porque nós tivemos, no caso da terceira ponte, uma opção do governo do estado de fazer a obra muito durante a noite. Só nessa fase final, nos últimos dois meses e meio, é que nós tivemos interrupção do fluxo da terceira ponte. Mas grande parte dela, acho que 90%, foi feito durante a noite. No caso do mergulhão, é uma área ali que tem muito movimento. Como é que vocês vão fazer, prefeito, para diminuir o impacto no dia a dia das pessoas em relação a congestionamento, trânsito parado e etc.?
Cacá, qual é a notícia boa em relação ao mergulhão? O dinheiro está em caixa. Então, ali é uma obra inteiramente municipal. O dinheiro são 92 milhões de reais, já estão empenhados, está reservado esse dinheiro integralmente para a obra do começo ao fim, com planejamento. E isso garante o fluxo da obra. O edital está lançado, mas no Brasil nós sabemos que até o passado é incerto. Então, assim, o edital está lá, está posto. Agora, nós sabemos que pode ter questões, podem ter impugnações administrativas, podem ter recursos, pode ter decisão judicial, enfim. O nosso desejo é que, no início do ano que vem, nós possamos dar a ordem de serviço, no primeiro semestre também. Mas estamos sujeitos a várias variáveis aí que estão fora do nosso controle. Se tudo der certo, essa obra começa no início do ano que vem, já com dinheiro para final, para finalizar, ou seja, com a garantia de que será inaugurada e que será concluída. Vamos torcer para isso. Em relação à obra, o próprio edital já previu, ele vai ter que ter a empresa vencedora, o consórcio de empresas que for executar a obra, ele vai ter que criar variantes. Então, não vai haver prejuízo significativo para o trânsito, nós vamos mitigar isso. Como você tem uma área lateral ali, você consegue criar essas variantes, para garantir o fluxo de trânsito durante a obra. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa expectativa.
Prefeito okay. Lourenço Pasolini, tem a pergunta aqui do Xisto. Engraçado que a pergunta do Xisto não é a primeira vez que ela chega para a gente, inclusive quando o secretário nos atendeu aqui, não deu tempo de fazer essa pergunta para ele, porque as perguntas chegaram depois, mas é quanto, por se tratar de um mergulhão, as pessoas estão prevendo, um tanto quanto preocupadas, prefeito, em épocas de chuva e a drenagem ali do local. Repito, por se tratar de um mergulhão, como é que está o projeto nesse caso, né? Justamente o Xisto aponta aqui, ó, ele é muito perto do mar. E ele deu como exemplo Belo Horizonte, quando chove, os mergulhões alagam, bloqueando o fluxo de automóveis.
Isso. Por isso, nós temos duas opções. Criar viadutos, aqueles paredões, né? Grandes paredões, que não ficariam visualmente atraentes, ou seja, à beira-mar, nós temos um litoral lindo, e isso não seria bom para a cidade, aqueles paredões à beira-mar. E aí, então, a equipe se debruçou, nós desafiamos a equipe técnica, engenharia, arquitetura, e chegamos a essa solução do mergulhão. Claro, já prevendo aí um sistema robusto de bombeamento, então tem uma estação, tem um sistema de bombeamento que vai garantir, né, que quando houver qualquer tipo de intempérie, qualquer tipo de chuva, que essa água seja bombeada e que ela não alague. Então, isso está sendo bem construído, bem executado, bem planejado, para que seja executado da melhor forma possível e garanta que não haja alagamentos. Está previsto isso no edital. Então, a obra vai contemplar também essa variável, que é muito importante, claro, para nós não termos paralisação do trânsito. Então, a nossa expectativa é positiva. Temos a garantia técnica de que podemos avançar com a estação de bombeamento ali, que fará, de fato, a drenagem dessa água.
Prefeito, okay. Vamos falar um pouquinho a respeito de educação, porque nesse final de semana foi divulgado mais um ranking, né? Se eu não me engano, só esse segundo semestre é o segundo ranking, pelo menos que eu estou me lembrando aqui, onde a educação de Vitória é apontada como a melhor do país entre as capitais. Esse último, desse final de semana, foi o ranking do Connect Smart City, que é um ranking da América Latina, né? E apontou a capital em primeiro lugar no quesito educação entre as capitais aqui do país. A minha pergunta é, prefeito, o que está sendo desenvolvido nas escolas de Vitória que está puxando, né, a capital para as primeiras colocações em rankings nacionais de avaliação de ensino?
Letícia, muita felicidade receber, né, essa que na verdade é um prêmio, mas é um reconhecimento, talvez, e é o mais importante da América Latina, não é só do Brasil. Imagina, nós estamos colocando Vitória no topo do ranking da América Latina em educação. E eu agradeço, e o principal fator aí é a motivação dos nossos servidores. E disse isso, né, na oportunidade que nós tivemos lá recebendo o prêmio, o agradecimento aos nossos servidores, educadores, colaboradores, todos os servidores da educação, todos que nos ajudam a fazer as escolas de Vitória as melhores do Brasil. Desde o porteiro, a merendeira, o pessoal da vigilância, os professores, pedagogos, diretores. Essa vitória é uma vitória da coletividade, é uma vitória da união, é a vitória do esforço, do suor. Eles se esforçaram muito para isso e nós conseguimos mudar o rumo da história. A educação de Vitória, no passado, foi avaliada, bem avaliada, depois passou por momentos difíceis, mas essa colocação especial mostra a força e a competência dos nossos educadores. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo empenho que eles fazem, que eles têm em sala de aula, pelo cuidado, com zelo, carinho. E eu acho que o fator principal é a motivação. Eu vou muito às escolas. Durante a semana eu visito pelo menos 3 escolas. Então, minha agenda semanal geralmente começa às 6h30, 7h, visitando uma escola. E acho que isso motivou também muita gente, muitos profissionais que já estavam desmotivados por uma série de fatores históricos, uma série de fatores que aconteceram ao longo de outras gestões e que hoje eles se sentem reconhecidos e se sentem acolhidos pela nossa gestão. A minha presença, a presença física do prefeito, da secretária Juliana, ela é diária nas escolas. E a nossa meta número 1 aqui é ter Vitória como a capital, como a cidade educadora. Os resultados vieram até antes do nosso planejamento. Então, assim, a educação é o que emancipa, é o que de fato dá a condição do jovem voar, dele se inserir no mercado de trabalho com sucesso e, principalmente, nós estamos formando cidadão, né? Cidadãos. Então, isso é muito bom. Eu sinto, assim, uma alegria tremenda ao receber essa premiação, ao representar os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Vitória, e agradeço a cada um deles pelo empenho, pelo carinho, pela dedicação. Não é fácil, começa muito cedo, termina tarde, nós temos estudantes desde 6 meses até 103 anos de idade. Olha que responsabilidade. Com mais de 43 mil alunos na rede. Tem um aluno com, né, o seu João, com 103 anos de idade. Então, assim, é uma rede muito extensa, mas, de fato, hoje os nossos resultados são extraordinários. Vitória hoje é referência do Brasil. Quando se fala em educação no Brasil, volta-se para Vitória. Isso é um legado que fica para o tempo, fica para a cidade. E nos dá a certeza de que nós teremos uma geração bem formada, bem instruída, que certamente vai gerar, vai dar orgulho para as famílias, para os pais, para as mães, para todas as famílias. Isso é o mais importante. Nossa prioridade absoluta é educação. Vitória, capital educadora. Eu sempre repito isso quando tenho a oportunidade de estar com eles. Mas, resumindo tudo, eu acho que a motivação e a organização administrativa foram os grandes fatores que fizeram essa revolução silenciosa na educação de Vitória e colocaram Vitória hoje no primeiro lugar da educação do Brasil.
Prefeito, o senhor sabe, quando o senhor entra aqui na Band News, os ouvintes querem participar e fazem perguntas também de várias áreas, né? Aproveitando o prefeito falando. E uma das perguntas aqui que desde cedo tem surgido, quando a gente anunciou a participação do senhor, é voltada para a segurança pública. É um assunto, eu sei, que envolve o governo do estado, mas é um assunto também que precisa ser debatido entre a prefeitura e o governo. E a gente teve mais um final de semana de muita violência, muito medo. E nas brigas de facções em Morros de Vitória. Os vídeos que chegam, prefeito, para o senhor também são assustadores, ou seja, da criminalidade, né, desse confronto que eles estão, entre eles, entre essas facções, amedrontando a população. Como é que vocês vêm trabalhando junto às forças, o senhor em especial, a prefeitura, né, junto ao estado, as forças de segurança pública? Porque toda vez que a gente tem episódios como esse, tem Vitória, são episódios assustadores desses confrontos.
De fato, Letícia, são episódios lamentáveis, assustadores. Nós temos trabalhado com muito afinco, investindo em tecnologia da informação, investindo em equipamento de ponta, investindo na formação dos nossos guardas municipais. A Guarda Municipal de Vitória, ela não era protagonista da segurança pública. E hoje, a guarda está presente nas comunidades, no comércio, nas vias públicas. Ela atua de maneira ostensiva, com fardamento adequado, com armamento adequado, com viaturas adequadas e principalmente com soluções tecnológicas. Vou trazer aqui alguns exemplos. A Guarda de Vitória prendeu o segundo homem mais perigoso e mais procurado do estado do Espírito Santo. É o líder de facção que atuava, né, não só aqui no Espírito Santo, foi preso pela Guarda. A Guarda Municipal de Vitória já efetuou prisões fora do Brasil, em outros países. Nossos agentes que antes tinham, né, uma atuação limitada, hoje eles atuam até mesmo fora do Brasil, representando o Espírito Santo, representando Vitória e fazendo e efetuando a prisão de líderes criminosos de facções que têm um poder bélico muito forte. O que nós temos que persistir aí é a integração com as polícias civil, com a polícia militar, com a polícia penal, com a polícia rodoviária federal, com a polícia federal. Isso tudo tem gerado bons frutos. Cada vez que isso vai acontecendo, ou seja, quando as prisões vão ocorrendo, isso gera uma insatisfação, obviamente, por parte das quadrilhas, das associações criminosas, das facções dos criminosos. Isso, às vezes, se repercute nesses episódios lamentáveis. Mas nós temos que continuar agindo com o rigor da lei, com a Constituição Federal, seguindo todas as diretrizes normativas, visando a preservação da vida, da integridade física e do patrimônio das pessoas. Hoje a guarda atua junto com as forças de segurança protegendo a cidade. E ao mesmo tempo, isso é primordial, nós temos que ter um compromisso com as gerações mais jovens de garantir a educação de qualidade. Claro que a atuação das forças de segurança, ela é fundamental e primordial para a estabilização social e para a manutenção, né, da cidade dentro do nível de você conviver harmonicamente com as pessoas. Mas a grande diferença vai se dar na educação. Por isso, a nossa conversa inicial, do investimento maciço em educação, na formação das crianças. E aí, preciso fazer aqui algumas observações. Muita gente se questiona por que de tanta violência. E eu trago aqui alguns dados que são alarmantes. Nós tínhamos territórios em Vitória, por exemplo, que não tinham sequer escola. Você tinha escola prometida há mais de 20 anos. Vou citar um caso aqui, o São Benedito. Lá no São Benedito, o colégio, né, Paulo Roberto, prometido há mais de 20 anos. Nós já estamos quase concluindo. Aquela comunidade não tinha sequer acesso à educação pública de qualidade. não tinha acesso à escola. E o que nós podemos esperar? Obviamente, esses jovens eram aliciados, iam para o tráfico. Outras comunidades, nós estamos implantando educação em tempo integral. E aqui vou dar um exemplo. Lá em Andorinhas, quantas e quantas vezes foi noticiado aqui na Band News e nos meios de comunicação do Espírito Santo o tiroteio em Andorinhas, que atingia a Jardim da Penha, atingia uma parte de Santa Luzia, atingia até mesmo a Praia do Canto. Nós levamos educação em tempo integral para o Colégio Isaura Marques, para a Escola Isaura Marques. E hoje a realidade da comunidade é outra. Nós saímos de 3 escolas em tempo integral, estamos chegando a 30 escolas. Então, assim, nós temos que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Investimento social, está lá o VIX Mais Cidadania, que é o cartão de benefício que garante alimento na mesa das famílias. Investimento em educação maciça de qualidade. Vitória foi reconhecida agora como a melhor cidade, como a melhor educação pública do Brasil. Isso é um prêmio extraordinário. E investimento nas forças de segurança, valorização dos profissionais da segurança. Nós tivemos a valorização da Guarda Municipal, plano de cargos e salários, aumento de mais de 47%. Todo o armamento renovado, fardamento renovado, a inteligência da Guarda hoje funcionando integrada com todas as forças de segurança. É isso que vai garantir a transformação. Todos esses elementos têm que estar juntos. Não basta só investir na segurança pública. Temos que estar com a assistência social e educação em dia para que, de fato, as futuras gerações e nas futuras gerações nós tenhamos jovens com uma formação educacional alta, robusta, para que ele não ingresse na atividade, na vida criminosa ou na atividade ilegal.
Prefeito, só para a gente encerrar, quero fazer uma pergunta para o senhor sobre política. Antes de o senhor entrar aqui no ar, a gente estava comentando como nós já temos muitos candidatos com candidaturas postas, alianças sendo feitas, muitas conversas sendo travadas. E a candidatura do senhor, prefeito, quando é que ela vai ficar clara para todo mundo?
Cacá, assim, eu respeito todos os movimentos e vejo isso de uma maneira muito salutar, mas meu foco 24 horas é na cidade. Você pode observar o ouvinte que está na rede social, que está nos acompanhando lá no nosso perfil, no Instagram, no Facebook, nas redes, lá, @LorenzoPasolini. Eu me dedico a cuidar da cidade. Eu vivo muito intensamente, estou vivendo muito intensamente esses 2 anos e 9 meses, desde 5 horas, 4 e meia da manhã, até 11 horas, meia-noite, 1 hora, todos os dias. E eu me dedico a isso, a cuidar das pessoas, a cuidar da cidade, a buscar soluções para os desafios. E confesso assim, essa parte não é muito a minha praia, não. Né? As pessoas falam, e é verdade, eu não nego. Eu não tenho muita afinidade com isso, não. Eu prefiro o outro lado, prefiro estar resolvendo o problema, prefiro estar fazendo entrega, prefiro estar cuidando de gente, cuidando das pessoas e caminhando ao lado ali das comunidades, dos bairros. Me dedico a isso e acaba que não sobra tempo para o resto, não. Essa parte aí, Cacá, fico devendo mesmo. Não, sou sincero e assim, não tenho muita preocupação com isso, não.
Ótimo, então. Muito obrigado, prefeito. Boa semana e bom trabalho.
Obrigado, Cacá. Uma ótima semana a todos aí. Só aproveitar a audiência extraordinária da Band News. Está chegando aí o Dia das Crianças. Nós temos uma ampla programação. Quarta-feira à noite teremos uma grande festa em São Pedro. Então, a comunidade de São Pedro toda contemplada, uma festa das crianças extraordinária. Quinta-feira tem Parque Moscoso, tem Praça Nilson Mendes. Nós já tivemos esse final de semana também na Pedra da Cebola. Enfim, consulte lá as redes sociais da Prefeitura, nossa rede. Nós teremos uma ampla festividade comemorando com as crianças aí esse dia tão especial e magnífico. Obrigado, Cacá, Letícia, obrigado a toda a técnica e a direção pela oportunidade. E uma ótima semana a todos. Um grande abraço.
Um grande abraço, prefeito.